Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde Avança. A todas. Opa! Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão acompanhando a nossa live também pelo Facebook, pelo YouTube.
Capítulos.
Hoje nós vamos debater um tema que é super importante
para
nós, né, tanto educadores quanto estudantes, pais, que diz respeito à militarização das escolas estaduais do Paraná. O projeto de militarização ele é um projeto nacional, né, em que muitos estados já implementaram, né, já começaram, já têm esse modelo de escola, mas no Paraná o que nos chama a atenção foi uma celeridade, né, foi houve um processo muito rápido, né, de aprovação da lei, tanto na Assembleia Legislativa quanto na implementação, né, na escolha das escolas, na votação, né, da comunidade escolar. Por esse modelo, né, de escola, e tudo isso, né, todo esse processo tem sido acompanhado de perto, né, por pessoas, por pesquisadores, por exemplo, do Observatório das Escolas Militarizadas, também pelo Observatório do Ensino Médio. Nós temos hoje, né, uma série de várias pessoas, né, vários pesquisadores abordando esse tema, e nós vamos trazer hoje essa discussão, né, essa consideração sobre as escolas militarizadas de duas perspectivas. Então, nós vamos abordar a perspectiva da lei, né, da parte da legislação, da parte legal, que foi a discussão feita dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E também vamos discutir uma perspectiva do estudo, do acompanhamento, né, de uma pesquisadora em que está fazendo, né, assim, esse acompanhamento de como tem sido aqui no Paraná. Então, hoje nós temos dois convidados muito especiais, né? Nós temos o deputado estadual Tadeu Veneri, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele é líder da bancada do PT na Assembleia aqui do Paraná. E também nós temos a Joselita Romualdo, em que ela está fazendo, né, também a sua dissertação de mestrado sobre as escolas militarizadas no Paraná. Então, os dois vão dar uma parte, né, vão conversar com a gente sobre esse modelo, né, de escola. E deixa eu só confirmar aqui, o Tadeu Veneri ainda não entrou, né, Jonas? Ainda não, né? Nós hoje, então, né, estamos aqui com a Joselita, né, tem eu aqui, professora Edmara, professora de Sociologia do Ensino Médio, trabalho em Almirante Tamandaré. Temos também a Carol e a Verônica, né? Então, enquanto, né, o deputado não entra, né, com a gente aqui, então eu já vou começar então com a Joselita, né, fazendo já as nossas mediações aqui. Joselita, nós temos o nosso programa, né, assim, ele por ser um programa de rádio, e ele atinge, assim, a muitas pessoas, né, que não são também tão familiarizadas com as questões da educação, né? E as escolas militarizadas tiveram um apelo muito grande, né, principalmente campanhas feitas, né, pelo governo do Estado do Paraná, pela SED. Mas eu gostaria que você explicasse para nós, né, para o público, o que que são escolas militarizadas, quais são as características, o que que caracteriza, né, uma escola militarizada, né, e a diferença entre escola militar, escola militarizada, escola cívico-militar, que também é um termo que nós utilizamos, né? Então, boa tarde, Joselita, pode fazer os apontamentos para nós.
Boa tarde, Dimara, boa tarde a Verônica, a Carol, boa tarde aos nossos telespectadores, né? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Tenho acompanhado aí o Coletivo Humanidades aos sábados e fico muito feliz de ver você sempre trazendo temas importantes, significativos, para a gente poder compreender a educação, em especial a educação paranaense, né? Então, inicio parabenizando, né, a todos aí os envolvidos no programa, né? E hoje a gente abordando aí esse tema que é o meu objeto de pesquisa no mestrado, né? E realmente é algo que instiga bastante essa política, né? Como que ela está se configurando no estado do Paraná. O estado foi bastante ousado, né? E propôs aí, encaminhou a militarização de aproximadamente 10% da rede estadual, né? O estado hoje conta com 2.111 instituições, e dessas foi previsto aí em 2020 a militarização de 200 escolas, né? E é bem importante a gente começar realmente caracterizando de qual escola nós falamos, né, quando analisamos e investigamos as escolas militarizadas, né? Então, são escolas públicas, né, no caso do Paraná, escolas estaduais que já estavam instituídas, né, regulamentadas, atendiam toda uma comunidade e que, mediante a aprovação da lei em 2020, elas tiveram uma reconfiguração na forma de gestão, né? Ela distingue, não é colégio militar, né? No período de consulta à comunidade, em 2020, assim, houve uma certa confusão, até a mídia, quando falava da escola cívico-militar, apresentava imagens do colégio militar de Curitiba, né? E isso fez com que alguns pais criassem expectativa com relação à estrutura e organização das instituições, né? Mas são instituições bem distintas, né? A escola militar, o colégio militar, ele é criado para atender, né, as demandas da formação mesmo dos militares, né? E conta com um processo seletivo bem rigoroso e também atende, né, os dependentes dos militares, e já foram criadas com essa finalidade, são mantidas pela Secretaria de Segurança Pública, né, ou Forças Armadas, enfim. E as escolas cívico-militares, né, ou colégio, a lei estadual denomina colégio cívico-militar, essas instituições, no Paraná, elas têm dois formatos, né? Nós temos o formato federal, né, como a Edmara falou, em 2019, nós tivemos a aprovação da lei federal, né, instituindo neste programa. Nós temos oito instituições no Paraná, né, no modelo federal, e 198 no modelo estadual, né? Na minha dissertação eu chamo de modelo próprio, né? Então, um modelo com características diferentes. Então, totalizando aí 206 instituições, né?
Ok. Eu vou fazer uma pergunta, então. Obrigada, Joselita, por você estar aqui hoje. A Edmara já falou, né? Eu sou a professora Carol, sou professora de filosofia. E eu acho que a minha pergunta, ela vai bem no sentido... Acho que é muito importante o que a Edmara falou, porque nós estamos conversando também com pessoas que não sabem. A gente fala assim, uma escola militar, né? Então, muito obrigada por esse esclarecimento que você deu. E eu gostaria de perguntar, assim, qual que é o fundamento dessas escolas militarizadas, no sentido de... por que que veio essa ideia, né? A quem que elas respondem? Por que que de repente pipocou 200 escolas militarizadas aqui, né, no Paraná?
Isso. Então, como, né, a Dimara pontuou inicialmente, esse formato, esse modelo educacional, ele não surgiu agora, né? Ele já tem, por exemplo, o estado de Goiás, ele é pioneiro, né, e já tem aí mais de duas décadas de experiência, né, com essa política pública. Mas em 2019, inclusive, né, o modelo de Goiás, ele serviu, né, como modelo para a criação do programa federal, né? E as escolas cívico-militares, nas pesquisas que eu tenho realizado, elas vêm para atender uma demanda de uma parcela da sociedade, né, essa linha mais conservadora e autoritária, né? Então, a gente vê a defesa por parte de alguns segmentos, mesmo pais, né, alguns professores, né? Então, ela vem para atender uma demanda de pressão mesmo desses segmentos, dessa linha, né, dessa ala mais conservadora e autoritária, né? Vale destacar que nos últimos anos, aí com a aprovação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nós temos tido aí um novo paradigma educacional, na qual a gente traz a importância da participação dos pais na gestão da escola, né, os órgãos colegiados, a consulta à comunidade para a composição do, né, para a eleição do diretor de escola. A gente tem toda uma reconfiguração de currículo, né, com relação à diversidade, o trabalho com o multiculturalismo, né, e há um processo, a gente identifica hoje na sociedade esse avante, né, dessa linha mais conservadora, tentando trazer, né, um modelo diferenciado, trazendo novamente práticas padronizadas no currículo, né, trazendo uma linha na qual existe algo que é certo e algo que é errado, né? Então, as escolas, essas escolas surgem dentro desse contexto.
Certo, muito obrigada. A gente passa agora para uma pergunta para o Tadeu. Obrigado, Tadeu, por estar aqui, deputado. Acho que a Verônica vai conduzir a pergunta.
Olá, pessoal, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou a professora Verônica, de Sociologia, aqui da região de Maringá. Né, quero agradecer a Joselita e agradecer ao deputado Tadeu Venere por participarem aqui conosco este dia deste programa muito importante, né, para a gente pensar os rumos aqui da educação no Paraná. E eu queria pensar justamente, né, dando continuidade nessa ideia da Joselita, sobre essa questão, né, que a gente estava tendo um avanço dentro das escolas com a inclusão da diversidade. Quando eu entrei, quando eu comecei a ser professora, esse era um debate muito forte, né, nos dias de formação, isso lá em 2010, o debate era muito forte. Como respeitar a diversidade? Como incluir a diversidade nos processos pedagógicos? Né, como lidar com a diversidade dentro da sala de aula? E o que a Joselita traz, né, de que essa padronização, ela faz com que a gente tenha que... A escola militarizada, ela é isso, né, é uma padronização. Eu dou aula numa escola cívico-militar e aí não tenho militar ainda dentro dessa escola, né. Eu acho que é uma informação também importante para as pessoas saberem que, sim, existem escolas no formato cívico-militar, mas não tem militar dentro dessas escolas, né? Só que há um modelo já em vigência e esse modelo leva a uma ideia de padronização, né? Então, eu queria perguntar para o deputado Tadeu Venere como que fica a questão dos direitos humanos, né? O respeito à liberdade de expressão, como que a gente pode pensar, né, a defesa dos direitos humanos dentro deste modelo de escola cívico-militar?
Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Verônica, Joselita, Carol. Um abraço para a Edmara, obrigado, Edmara, por você, o José, o pessoal, por ter feito o convite para poder participar. Eu estou agora aqui na casa de um professor, que é o professor José Nildo, aqui em Irati. Nós viemos para cá na quarta-feira, estamos fazendo algumas caminhadas por aí. Hoje eu fiquei por aqui para conversar, ele me cedeu a sala dele aqui. Sala de professor mesmo, tem livro para tudo quanto é canto aqui, acho que as paredes são compostas por livros. Então, uma coisa assim bem... Ele falou, não ligue para bagulho. Eu falei, bom, se tivesse super organizado, ia achar que não era uma sala de professor, né? Porque não tem como, mas... Quando você fala da escola militarizada, é um tema que, primeiro, que não é um tema, do ponto de vista, assim... do nosso conhecimento, ele não é um tema que esteja sendo debatido há muito tempo, ele é muito recente. Embora a ideia seja uma ideia que vem desde a década de 50, 60, né? Você ter na educação a apropriação do espaço da escola para um debate dentro de um conceito ideológico de segurança nacional. Esse é o entendimento que eu tenho do significado das escolas militarizadas. E sempre lembrando que nós temos, nós já tínhamos uma escola que era o Colégio Militar, desde 1956, eram 13 colégios militares no Brasil, feitos para filhos de militares. A gente tem que entender que em 1956 o formato do país e o formato da educação no país era muitíssimo diferente do que foi na década de 70, do que foi em 90, do que é agora. É por isso que nós temos 13, né, colégios. Talvez se soubesse de 13, não teriam feito 13, teriam feito 12 ou 14, mas era com 13. Um deles em Curitiba, no Tarumã. E depois fizeram o colégio da Polícia Militar, que vinha na mesma lógica, né, escola para filhos de policiais militares. Da mesma forma que o colégio militar, uma parcela, cerca de 30%, um percentual das vagas, destinados a civis ou a filhos de civis, né, mas que passando por um concurso, um processo seletivo bastante, bastante difícil. Esses são os dois modelos que nós temos, né, o colégio militar e o colégio da polícia militar. O colégio militar tem uma extensão imensa de área, uma estrutura que é uma estrutura muito privilegiada, desde a estrutura para esportes, com piscina, com quadra de futebol, com inclusive áreas, no caso de alguns colégios, é o caso lá de Curitiba, até um tempo atrás, que é do lado da Ípica, áreas que você tem cavalos, né, até os salões, o espaço todo. E com os militares dando aula nessas escolas e ela sendo, o seu projeto político-pedagógico sendo feito por militares. O colégio militar, que tem também uma estrutura muito grande, o colégio da polícia militar, um orçamento muito grande, e também com o projeto feito pela Secretaria de Segurança Pública, respondendo à Secretaria. Aí o presidente Bolsonaro criou um número de escolas, escolas militares, né? Que ele chama de escolas militares, são cerca de 200 escolas no Brasil inteiro, e que aqui no Paraná são 5 ou 6 escolas, né? Em Cornélio Procópio, Londrina, Maringá, Pato Branco, União da Vitória. Essas escolas também tinham um pouco esse caráter, receberiam R$1 milhão por ano. E o governador Carlos Massa, talvez para fazer uma extensão da política que o secretário Feder tem feito, que é você desconstruir a escola pública enquanto um espaço de propostas que sejam democratizantes, igualitárias e que possam ser acessíveis a todos, criou um colégio que é eu diria que ela é uma, não é nem um sistema híbrido, ele é um monstrengo. Com todo respeito aos profissionais e aos alunos, mas ele é um monstrengo enquanto proposta. Por quê? Porque ele não é um colégio militar, ele não é um colégio da polícia militar, ele não é um colégio que recebe verbas, como o colégio os colégios que o presidente Jair Bolsonaro criou. Ele é um colégio que estaria, em princípio, em áreas de DH muito baixo, com alto índice de evasão escolar, com IDEB muito baixo, com um histórico de violência muito grande, que receberia reforço de matemática e de português e que teria uma parte do seu currículo mudado, mas o currículo continuaria sendo respondendo diretamente à Secretaria de Educação. É esse modelo tentado, e que o que é mais, a meu ver, é mais complicado ainda, que a comunidade escolar faria escolha. Começa o grande problema por aí, né, Verônica? A escolha não foi escolha, ela foi uma imposição. Porque uma escolha que é feita, que você decide na segunda-feira publicizar a relação das escolas, e na terça-feira já é feita a escolha, qual o pai que teve o tempo para se preparar, qual a mãe que teve o tempo para se preparar, o diretor, o pedagogo, o professor, para fazer o debate com aqueles que seriam diretamente afetados, que são os alunos, que aos alunos não foi dada a escolha. Não foi dito que eles poderiam, eu não quero ficar na escola, então você vai para outra escola que está ao lado da sua casa. Que o projeto dizia que nós não poderíamos ter ensino noturno, nós não poderíamos ter escolas em cidades com menos de 10 mil habitantes, e nós não poderíamos ter escolas onde esta fosse a única escola da cidade na área urbana. É. Feito isso, a escolha se deu da forma que todos conhecem, né? As companheiras conhecem como foi feito. Em uma planilha aberta, o sim ou não com o chefe do núcleo ou a pessoa do núcleo ao lado, sendo ali a opção era feita com a pessoa do lado, e quando votava não, perguntava por que não. O pai ou a mãe tinha direito a tantos votos quanto fossem os seus filhos, né? Então não há paridade, né, no número de votos. E com uma promessa que o diretor da escola cívico-militar, que não seria mais eleito pela comunidade, mas seria indicado pelo núcleo, passaria a ter praticamente um mandato indefinido, o tempo de mandato. Seria um mandato com um tempo muito grande. O diretor cívico-militar indicado por, como um oficial em princípio, né? Seria oficial da reserva. Ele teria função de administração, de patrimônio e de finanças, além da função de disciplina, e o monitor até o número 4 faria disciplina do pátio e a recepção das pessoas. Esse era o modelo do Colégio 5000.
Deputado Tadeu, eu vou ter que... Assim, então, porque nós vamos entrar no intervalo agora, e eu gostaria depois de a gente voltar, né, nessa prévia, né, que foi essa decisão, né, essa definição de como seria o modelo mesmo, né, e todo esse problema que foi até mesmo da escolha, né, entre muitas aspas, né, que a gente pode colocar. Então a gente vai para o intervalo e na volta a gente recupera...
O negócio, né? Depois pode mais, né? Mais objetivo depois.
Não, mas a gente volta nesse assunto no próximo bloco, então.